Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br.
Governador, parece que há uma unanimidade entre o meio empresarial e também entre os políticos da necessidade e da urgência das reformas. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esse tema? O senhor acredita que realmente vá sair do papel dessa vez? Porque houve já muitas tentativas ao longo de décadas e nunca saiu do papel.
A necessidade das reformas é premente, urgente, até em função da atual situação lamentável, desta profunda crise, talvez sem precedentes, que atravessa o país, uma crise financeira muito grave, que acaba colocando 13 milhões de brasileiros desempregados. A queda na arrecadação dos municípios, dos estados, sem condições, a grande maioria dos estados, de prover a necessidade das suas populações, de investir sequer em serviços essenciais como saúde, educação, segurança pública, alguns estados atrasando o salário dos seus funcionários, que é uma medida extrema. Três das grandes economias do Brasil, como Rio, Minas e Rio Grande do Sul, nessa situação. Então não dá mais para ficar adiando decisões que são importantes para a retomada do crescimento do país. E essas reformas que tanto se discute, eu acredito que nunca estivemos tão próximos de podermos aprová-las. A questão da Previdência, a questão trabalhista, a questão tributária, a meu ver, a mãe de todas as reformas é a reforma política, que traga mais responsabilidade, que traga mais transparência aos atos dos partidos e também dos políticos, a necessidade de diminuição deste grande número de partidos, são 38 partidos e mais dezenas na fila aguardando registro. Isso não contribui para a democracia. Tem que ter partidos que representam cada segmento da sociedade. E é o necessário. Enfim, eu acho que o momento é oportuno. Esse debate aqui na cidade de Foz do Iguaçu, reunindo grandes empresários, executivos, industriais, cabeças pensantes do país, lideranças políticas presentes, deputados, senadores, ministros de Estado, chegou-se aqui a um debate, acho que muito profícuo, onde todos convergem para a ideia, para a necessidade de aprovação dessas reformas.
O país corre risco de uma paralisia caso não sejam aprovadas essas reformas a contento ou com esta celeridade que é necessária?
Eu não digo paralisia, mas dificulta o Brasil sair desta crise, reencontrar o seu caminho do desenvolvimento, do crescimento, da necessidade urgente de retomada, de geração de empregos. Eu até na minha fala aqui, eu quis colocar diante das ideias e propostas convergentes, eu quero partir para a situação prática, dar os exemplos aqui do estado do Paraná. Não foi fácil também quando eu resolvi fazer o ajuste fiscal. Enfrentei muitas dificuldades, eram medidas duras, amargas, impopulares, e nesse momento de adoção dessas medidas, eu fui duramente criticado pelos meus adversários, que distorceram os fatos na tentativa de confundir a opinião pública. Houve, reconheço, uma grande incompreensão na sociedade, até porque naquele momento iniciamos o ajuste no final de 2014. Era o único estado naquela situação de estar fazendo o ajuste. Mas eu dizia à época, somos o primeiro estado a fazer o ajuste, seremos o primeiro a sair da crise. A minha previsão aconteceu. O Paraná hoje exibe uma situação, diante do resto do país, de destaque, privilegiada. Hoje temos a melhor situação fiscal e financeira do país. Então valeu a pena. Isso aconteceu com grande prejuízo da minha aprovação do meu governo. Eu coloquei em risco o meu capital político para defender o futuro do estado do Paraná. E disse também que, graças a Deus, que o ajuste foi bem sucedido, senão eu estava morto. Hoje temos o reconhecimento de instituições, entidades, organismos nacionais, internacionais, de muito respeito e isentos. A Fitch mesmo, que é uma das principais agências de classificação de risco de crédito, elevou a classificação do Paraná. E me parece que o Paraná é o único estado que tem essa classificação de AA+. A um passo do degrau, a um degrau do topo, que é o AAA. A Secretaria do Tesouro Nacional também elevou a nossa nota no rating dos estados, de letra C para letra B. Mostra o equilíbrio das contas públicas e a capacidade de pagamento que o estado passa a ter nesse momento. Enfim, resumindo, Financial Times, The Economist, coloca o Paraná como o segundo estado mais competitivo do Brasil. Quando eu assumi, o governo era o quinto. Estamos atrás de São Paulo apenas, um estudo muito detalhado, analisando 65 itens e subitens. Mas o mais importante, além dos reconhecimentos, é o que acontece na realidade. O ano passado nós tivemos um momento de crise, veja só, um investimento recorde de 6 bilhões de reais. Ampliamos para este ano, que a crise ainda perdura, de quase 8 bilhões de reais. Ou seja, o que interessa ao estado são os investimentos. Nós provemos a necessidade da população. Nós fazemos grandiosos investimentos na área de saúde, quando ainda nós vemos com muita dificuldade a saúde pública no Brasil. Hospitais públicos, filantrópicos, apoio aos prefeitos, unidades de saúde, distribuímos 800 ambulâncias, 2.300 veículos na área de saúde. Saúde, por exemplo, um investimento é muito forte no estado. Segurança pública, agora em dezembro contratamos 3 mil policiais, compramos 1.200 viaturas, 1.000 escolas em reforma, enfim, os investimentos são vigorosos no estado, graças ao ajuste fiscal que nós fizemos e que se revela muito bem sucedido.
Isso deve ser seguido então pelo governo federal. E como é que o senhor vê também essa questão do colapso de alguns estados, como Rio de Janeiro, também Rio Grande do Sul, que passam por uma situação bastante desconfortável, entre outros estados da federação?
São estados que, lamentavelmente, a gente vê com tristeza. Ninguém pode comemorar uma situação caótica que vive esses estados, assistir quase que diariamente o caos social na grande cidade do Rio de Janeiro, grande estado do Rio de Janeiro. Isso comove a todos nós, ver depoimentos dramáticos de velhinhos que não recebem aposentadoria, não tem dinheiro para comprar remédio para sobreviver sequer. Então é muito triste isso, mas obviamente ao longo dos anos não houve uma responsabilidade fiscal, não houve uma gestão eficiente. O problema é se dizer amém a todos o tempo todo. Uma hora a conta vem para pagar. Dar aumentos ao funcionalismo desenfreados, né? Isso custa caro. Tudo que se deu não se tira mais. Então tem que ter responsabilidade. Hoje não tem espaço mais para governos. Não tinha antes, agora muito menos. Governos populistas, governos demagógicos. Tem que dizer não quando é necessário se dizer não. Administrar como empresário administra sua empresa. Ou a receita simples da dona de casa. Não se pode gastar mais do que se arrecada. É o que nós fazemos hoje no Paraná, o que nos permitiu ampliar no nosso orçamento o percentual de investimentos para que o estado se desenvolva, cresça, gere prosperidade e qualidade de vida ao nosso povo.
Tá certo. Governador Beto Richa, governador do estado do Paraná, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Eu que agradeço a gentil oportunidade de conversar com os ouvintes da Jovem Pan. Um abraço a todos.